a gente chama de história da filosofia antiga. História, vou colocar aqui, ó. História da filosofia antiga. Ou primeiro período antigo. O segundo período diz respeito à história da filosofia medieval.
Professor,
o terceiro período, história da filosofia moderna. E o quarto período, história da filosofia contemporânea. Contemporânea. Assim, os mais de 2.500 anos de filosofia podem ser compreendidos de acordo com essa organização, com essa divisão, tá? O que aconteceu na história da filosofia antiga? Então, muita coisa aconteceu, que foram coisas diferentes do que aconteceram, né, essas coisas nesse período medieval, moderno, contemporâneo. Quando falo de período moderno, contemporâneo e antigo, cada período tem a sua maneira própria de enxergar o mundo. Cada período tem uma maneira própria de enxergar o mundo. Essa maneira de enxergar o mundo, então, nós chamamos de cosmovisão. Cosmovisão. O que é cosmo?
Universo,
mundo, visão. O que é visão? Oi? Pode falar. Faz força que sai.
Seria como você quer
dizer. Exatamente. Exatamente. Como eu vejo as coisas. E isso torna você um... Juliano, isso torna tudo mais fácil quando a gente fala da cosmovisão de cada período. O que, que é a cosmovisão de cada período? A maneira que cada período tinha de enxergar as coisas. Simples assim. A maneira que os antigos tinham de enxergar a filosofia, o mundo e tudo que os cercavam, né, é um jeito. O modo como os medievais tinham de enxergar a vida, o mundo e tudo que cercava de outro jeito. O moderno de um jeito, o contemporâneo de um jeito. Então, isso é chamado de cosmovisão. Maneira de enxergar o mundo. Tá? Maneira de enxergar, de ver, tá? De ver o mundo. Maneira de explicar. Tá? Maneira de analisar o mundo. Então, tudo isso você já sabe, né? Cosmo, universo, mundo, né? Universo, mundo, visão, maneira de ver. Logo, a etimologia da palavra cosmovisão é maneira de ver o mundo. Como os antigos viam o mundo? É isso que a gente vai começar a ver agora, tá? Só para você se ligar aí, ó. Importante que às vezes a gente faz muita confusão nisso aí. O período antigo tem uma exceção. O período antigo se subdivide em três outros períodos. Dentro do antigo, ou dentro da história da filosofia antiga, eu tenho a subdivisão de mais três períodos, para a gente compreender bem. Tá? A história da filosofia antiga, então, ela se subdivide em três. O primeiro período é chamado de pré-socrático. O segundo período é chamado de socrático. E o terceiro período é chamado de pós-socrático. Ou helenista. Período helenista.
Professor, desculpa interromper. Só uma perguntinha para eles. Pessoal, aqui faltou o livro de português para vocês. História não, né?
Não.
Vocês receberam história, né? Tá. E geografia, vocês receberam? Então vocês estão completos, só português. Tá bom, obrigada.
O período pós-socrático pode ser chamado também de período helenista. Aí você vai escutar versões assim, helenista, helenística, helenístico, tá? Tá no mesmo nível aí. O período socrático pode ser chamado de clássico. Clássico. Porque aqui surgem os clássicos da filosofia. Os clássicos da filosofia são aqueles caras que eram tão bons que até hoje o pensamento deles é muito estudado. Até hoje eles falam coisas, quando a gente toma contato com a teoria deles, a gente, poxa, como isso é atual. Não é porque é lá no século 3 a.C. que não vale mais esse pensamento. Não, o pensamento deles, a teoria deles, parece que é como se eles tivessem desenvolvido esse pensamento, esse raciocínio hoje, porque é atual. Uma coisa clássica é uma coisa que não sai de moda, é clássico. Quer acertar no modelo? Vai, mexe no clássico, que ninguém erra. Você vai numa festa, não sabe o que roupa mexer? Apela pro clássico. Apela pro black tie, né? Apela pro pretinho básico. Tá clássico. Tá clássico. O clássico do futebol, né? Quais os nomes dos jogadores que entraram para a história do futebol? São figuras clássicas. Sempre serão lembrados. Sempre serão lembrados. Sempre serão valorizados. Nunca cairão no esquecimento. Porque é como se eles tivessem se imortalizado, né? Se imortalizado.
Professor,
que está
limpando?
Ele é isso. Então, basta você aqui, ó, compreender, então, que quando se trata da história da filosofia, a história da filosofia tem quatro grandes períodos: antigo, medieval, moderno e contemporâneo. A exceção é o antigo. A exceção é o antigo, que se subdivide mais três: antes de Sócrates, com Sócrates e depois de Sócrates. Por isso que é pré-socrático, socrático, pós-socrático. Beleza? Olha só, então. Os outros períodos não têm subdivisão. Na verdade, tem. Aqui, ó. Nós temos, no período medieval, a primeira fase da filosofia medieval é chamada de patrística. Patrístico. A patrística é o período da filosofia dos santos padres. Santos padres filósofos. Como nesse período a filosofia é cristã, medieval, né? Como nesse período medieval a filosofia é cristã, na primeira fase da filosofia medieval, só quem fazia filosofia e escrevia sobre filosofia, criava teorias da filosofia, eram os santos padres, necessariamente os santos padres. Então a primeira fase é a fase da patrística. A segunda fase da filosofia medieval, está notando? Não, né? A segunda fase da filosofia medieval é chamada de escolástica. Escolástica. Na escolástica, aqui, ó, nesse período, que foi aproximadamente no século 12 depois de Cristo, é o período das primeiras universidades. Das primeiras universidades. O que acontece aqui? O conhecimento deixa de se concentrar só dentro dos mosteiros, só para quem é padre, e o conhecimento agora ele começa a ser difundido para outras pessoas, além dos padres. Então aqui começam a surgir filósofos que não necessariamente eram padres. Ainda tem muitos filósofos padres, mas tem um ou outro que não é, porque nós temos aqui o início das primeiras universidades. Então a subdivisão da antiga e a subdivisão também da medieval. Na moderna e na contemporânea não tem essa subdivisão. Beleza? Agora, o próximo passo aqui é a gente entender o seguinte, ó. Não vou apagar nada. Vou colocar de outra cor. O próximo passo é a gente entender assim. Qual é a cosmovisão do período antigo, do medieval, do moderno e do contemporâneo? Qual é a maneira de ver o mundo que os antigos tinham? Os medievais tinham, os modernos tinham, os contemporâneos têm. Contemporâneo é essa época que até hoje, né? É até hoje. Período antigo, ele vai aproximadamente do século 6 antes de Cristo até aproximadamente o século 2, 3 depois de Cristo. Esse é o período que perdurou, é uma data aproximada, não é exata, dependendo do livro você vai ter uma divergência de datas, tá? Do século 6 antes de Cristo até o século 2 depois de Cristo. O medieval, ele começa no século, aproximadamente século 3 e vai até o século 15. Aproximadamente. Alguns livros vão falar do século 5 ao século 15. Tá? É uma data aproximada. O período medieval começa no 15, porque aqui nós temos uma transição. Eu falei do medieval, né? O moderno começa no 15, porque nós temos uma transição aqui, nesse século 15, e vai até o século 18. E a história da filosofia contemporânea iniciou-se no século XIX, até hoje. Até hoje nós dizemos que estamos vivenciando o período da história da filosofia contemporânea. Tem outras expressões para isso. Dentro da contemporânea tem uns que falam da pós-moderna, pós-contemporânea, etc. Mas vamos convencionar chamar de contemporânea, ok? A maneira de enxergar de cada período é diferente dos outros. O antigo enxerga coisas que os medievais não enxergaram, que os modernos não enxergaram, que os contemporâneos não enxergaram. Essa maneira de ver, eu sempre costumo pensar no seguinte exemplo para facilitar. É como se cada período vestisse um óculos específico. O óculos vai determinar a minha maneira de ver.
O filtro.
Então, o óculos que eu visto aqui me permite ver as coisas segundo esse filtro, segundo essa lente. O óculos que eu visto aqui é um outro óculos, uma outra cosmovisão, uma outra maneira de chegar ao mundo e assim sucessivamente. Imagine comigo, né? Aqui as minhas lentes elas são vermelhas. Eu vou enxergar todas as coisas avermelhadas. Então a minha maneira de enxergar sempre vai ter um tom vermelho. Se eu penso no mundo, esse tom vai ser avermelhado. Se eu penso no homem ou no ser humano, esse tom vai ser avermelhado. Se eu penso na política desse tempo, vai ser avermelhado. E assim, na ética, vai ser da mesma coisa. Sobre como o ser humano conhece as coisas, esse tom avermelhado. Agora, se é verde aqui, esse óculos medieval, todas essas coisas serão enxergadas de maneira esverdeada, né? Se conseguiam colonizar as questões do mundo. Do ponto de vista medieval, sempre vai ter, né, aquela lente, aquela maneira própria específica de enxergar as coisas. Consegue perceber isso? Cada período, então, tem a sua característica e é com base nessa característica que se desenvolve o pensamento filosófico daquele período. Além de cosmovisão, então, que é a maneira de enxergar o mundo, nós estamos falando de um horizonte. Horizonte. Então, aqui, nós temos o horizonte da filosofia antiga. O horizonte da filosofia medieval. O horizonte da moderna. O horizonte da contemporânea. E o que nos interessa, então, saber agora, qual é o horizonte da filosofia antiga, da história da filosofia antiga. É o horizonte da physis. Tem a internet aí, digita pra mim se tem isso. Tá aí? Eu sempre confundo aí. Eu acho que... Alguém tá pesquisando, hein? Physis. Você tem isso? Physis com PH. Final ou começo? Não estava certo. Physis. O horizonte, então, da história da filosofia antiga é o horizonte da physis. Physis é uma palavra em grego que significa o quê?
Mas são só dois
exércitos. Deixa eu colocar physis. Physis, né? Physis. Physis é uma palavra em grego. A tradução literal é física, tá? A tradução literal é física. Mas a expressão da palavra aqui nesse contexto significa natureza. Natureza. Não tem essa coisa que às vezes a gente traduz as palavras em inglês e português, aí tem a tradução literal, mas tem o sentido da palavra mesmo? Né? A tradução seria essa, mas o emprego da palavra significa outra coisa. É o contexto da palavra. Então, dizer, né, do horizonte da história da filosofia antiga é falar que os gregos antigos buscavam explicar as coisas por meio, tentando encontrar a natureza das coisas. Tentando descobrir a natureza, a physis. É o horizonte da physis. Consegue entender isso? Qual é o horizonte da história da filosofia antiga? É o horizonte da physis. O óculos que eles vestiam aqui, o filtro que eles usavam aqui, era esse filtro da natureza. Eles buscavam a natureza das coisas. E aí preste atenção comigo nesse raciocínio. Os pré-socráticos buscavam necessariamente encontrar a natureza do mundo, tá? Os pré-socráticos buscavam encontrar, analisar, investigar a natureza do mundo. Então, a preocupação que está aqui embaixo dos pré-socráticos é uma preocupação cosmológica. Porque os pré-socráticos, os primeiros filósofos, queriam descobrir a natureza do mundo. Simples assim. Qual era a missão, o interesse dos pré-socráticos? Descobrir a natureza do mundo. Porque a principal pergunta que eles se faziam aqui era: o que é o mundo? O que é o mundo? Diante dessa pergunta, o que é o mundo? Definiu-se então o filtro, o óculos específico de que tipo de natureza os pré-socráticos buscavam. Não era tanto a natureza do ser humano, mas era a natureza do mundo. Porque quem estava preocupado com a natureza do ser humano, com a physis humana, foram os socráticos e os pós-socráticos. Então aqui, eles estão preocupados com a natureza
natureza humana. Investigar, analisar a natureza humana, portanto, né, o horizonte da filosofia socrática, pós-socrática, é um horizonte antropológico, ou seja, que pergunta que os socráticos e os pós-socráticos faziam: o que é o ser humano? O que é o ser humano? Se aqui a pergunta era o que é o mundo, aqui o que guia os socráticos e pós-socráticos é essa dúvida aqui: o que é o ser humano? Por isso a gente afirma que houve uma passagem de um horizonte cosmológico para um horizonte antropológico nesse período aqui. Os pré-socráticos para os socráticos e pós-socráticos. Consegue entender isso? Dúvidas sobre isso?
Não.
Não? Então hoje nós ficamos por aqui. Beijo na bunda desse aqui.